Marcelo Rocha chegando com os destaques do Paixão Caju. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Juliana. Bom dia aos amigos da Gaúcha Serra. E a rodada do fim de semana é importante para a dupla Caju porque tenta a primeira vitória cada um em sua competição. Vamos começar por quem joga em casa, que é o Caxias, neste domingo. E quem traz os destaques do Caxias é Eduardo Costa.
O Caxias está na reta final da preparação para o segundo jogo na Série D do Campeonato Brasileiro. No domingo, enfrenta a equipe do Rio Branco do Paraná, às 16h, no Estádio Centenário. Rio Branco estreou empatando com o Sportivo lá no Paraná em 0-0. Para o jogo de domingo, o técnico Rafael Jacques testou duas mudanças no time titular nesta semana. A primeira no meio-campo, o volante João Vieira apareceu na vaga de Marlon. Marlon foi o titular no empate contra a equipe do Juventus no último final de semana, empate em 1-1. Já no ataque, o Kelvin, que entrou no segundo tempo contra o Juventus, entrou na vaga do Mateuzinho no time titular que foi testado nesta semana. O time titular que treinou ontem teve Marcelo Pitol, Lucas Carvalho, Henrique, Thiago Salles e Bruno Ré, João Vieira, Carlos Alberto, Jean Dias, Diogo Oliveira e Kelvin, e na frente o Michel. Já o time reserva com André, Gleidson, Eric, Lucas Rocha e Vidalete, Paulinho Santos, Marlon e Felipe Tontini, Mateuzinho, Juliano e Yuri Martins. Estas as equipes, titular e reserva do Caxias, que treinaram na atividade de ontem. Hoje e amanhã, as últimas atividades serão fechadas à imprensa, sem acesso dos profissionais de imprensa, para acompanhar os últimos treinamentos antes do confronto contra o Rio Branco.
É o Eduardo Costa, e quem fala pelo lado do Caxias é o volante Carlos Alberto, comentando sobre a definição do seu companheiro e adaptação ao estilo de jogo ao lado do Marlon e também as outras opções para a função que o técnico Rafael Jacques tem.
Estamos jogando em casa, nós temos que nos impor, até porque precisamos desses três pontos para a gente poder começar a se firmar no campeonato. Então acho que nós temos que mudar sim um pouco do que foi na estreia, até porque a estreia você não conhece o adversário, você não tinha muitas informações e você não vai se atirar fora de casa a todo custo. Então acho que dentro de casa a gente vai ter uma proposta de jogo diferente, porque nós precisamos desses três pontos.
Tá aí o Carlos Alberto falando justamente do estilo de jogo que o Caxias terá que ter no confronto contra o Rio Branco no domingo às 16h. E agora vamos falar do Juventude. E quem traz o destaque do Juventude é Pedro Petrucci.
Já em Santos, onde amanhã 19h enfrenta o Peixe na Vila Belmiro pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Juventude finalizou a sua preparação hoje pela manhã e o técnico Marquinhos Santos encaminhou o time titular para o confronto contra os meninos da Vila. A tendência é que o Juventude tenha uma mudança no meio-campo, com a entrada de Matheus Jesus no lugar do volante João Paulo. Rafael Foster fez atividades leves durante a semana, ainda sentindo um desconforto na coxa. Deve começar o jogo. Caso não possa atuar, a opção na defesa é Kleberson. Novidade entre os relacionados está o zagueiro Didi, que chegou nesta semana e foi contratado. Os outros dois reforços, Robertson e William Matheus, ainda não estão em condições físicas de atuar. A possível formação do Juventude para enfrentar o Santos tem Marcelo Carné, a defesa com o Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Foster ou Kleberson e Alisson. No meio-campo, Matheus Jesus, Guilherme Castilho e Wesley. Na frente, Capixaba, Chico e Matheus Peixoto. É a escalação possível do Juventude para enfrentar o Santos.
Tá aí o Pedro Petrucci. Hoje à tarde tem entrevista do técnico Marquinhos Santos. E a partir dessa entrevista do Marquinhos, então a gente vai ter um pouco mais de ideia daquilo que o Juventude vai colocar a campo e a ideia da equipe alviverde para esse jogo na Vila Belmiro, onde o Juventude tenta quebrar um tabu de nunca ter conseguido vencer no estádio do Santos em jogos do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Para fechar o destaque do esporte aqui no chamada geral, depois do Paixão Caju, chega o Bruno Flores com os destaques de Grêmio e Inter.
Depois da derrota e desclassificação na Copa do Brasil, o Inter mergulhou de vez na turbulência. Os dirigentes do departamento de futebol e do alto escalão da diretoria colorada têm uma série de reuniões agendadas para hoje para reavaliar o trabalho que vem sendo desenvolvido pela nova gestão. Miguel Ángel Ramírez corre sérios riscos de ser demitido e nomes de substitutos, inclusive, já começam a ser pensados no estádio Beira-Rio, ainda que a oficialização da saída do espanhol não tenha sido feita por parte do presidente Alessandro Barcelos. Tudo isto pode ter novos desdobramentos a partir do andamento desta sexta-feira e do início do fim de semana. No outro lado, o Grêmio vive uma situação bem mais tranquila, apesar de também não ter feito bom jogo diante do Brasiliense em Taguatinga, no Distrito Federal. Contudo, o empate garantiu o Grêmio na próxima fase. O tricolor também tem assuntos importantes fora de campo, já que está negociando com Ferreira a sua renovação de contrato e uma valorização salarial. O contrato do atleta se encerra em 2023, mas o valor baixo da multa rescisória tem feito com que as conversas já aconteçam mais cedo nos corredores da arena. Com as informações da dupla Grenal, Bruno Flores.
Valeu, Bruno Flores. Fechando então os destaques aqui no Chamada Geral. Amanhã de manhã a gente volta, porque de noite vai ter jogo do Juventude pelo Campeonato Brasileiro, tem futebol da Gaúcha, então tem muita coisa nesse fim de semana como destaques do esporte aqui na Serra Gaúcha, o esportivo também em campo amanhã, muita coisa acontecendo, tá bom, Juliana? Até amanhã, tchau, tchau.